Princípio da ascensão da feminilidade. Diversos autores têm comentado esse assunto no correr dos últimos decênios. E vamos falar aqui de feminilidade com ou sem movimento feminista, no aspecto sociopolítico, com ou sem o movimento do marianismo cristão, que estamos com esse. É tão forte a questão da necessidade da ascensão do feminino que em idiomas como português, neolatinos, nós temos abusos como nós termos essa tradução desse conceito que veio de sociedades anglofônicas, a ascensão do feminino, nós colocamos o feminino, tendo a palavra a feminilidade. Colocamos o masculino até para falar do feminino ou da feminilidade. É essencial para nós ativarmos a nossa completude nessa sociedade extremamente patriarcal, uma civilização patriarcal, milênios de patriarcado, com uma série de pressupostos absurdos de realidade, de que o homem deve dominar a mulher, deve dominar a natureza, deve submeter os ecossistemas, devo submeter os outros a mim, o princípio de submissão e domínio, o domínio dos homens ou dos machos sobre as mulheres ou as fêmeas. E isso tem levado ao sistema industrial que abusa, explora a natureza. Há sociedades que exploram as mais fortes, as mais fracas, vistas como passivas, femininas. Nossa sociedade fabril, consumista, predadora dos recursos da natureza, muitos deles não renováveis. Mas até no sentido dos renováveis, de forma irresponsável, conduzida. Conduzida de forma irresponsável. Uma informação importante que nos chama a atenção é que, por exemplo, em termos cromossomáticos, a mulher é XX e o homem é XY. Então, significa que a base da humanidade é o X. Se nós duplicamos o X, temos uma mulher. Se nós pegamos apenas dois Y, não temos nada. Não existe YY, existe XYY, como um distúrbio cromossomático. Mas não existe YY. A base da humanidade é a feminilidade. E se nós prestarmos atenção, genocidas, quantos foram mulheres? Historiadores se debateriam para encontrar algumas para enquadrar entre genocidas uma ou outra mulher na história da humanidade. Será que Catarina de Médicis poderia ser considerada uma genocida? Foi responsável pela noite de São Bartolomeu, realmente? Pode ser. Mas vamos pensar em grandes genocidas. Hitler é responsável pela morte de 6 milhões de judeus, diretamente, e indiretamente 50 milhões de pessoas durante a Segunda Guerra, 20 milhões de pessoas patrícias, ou seja, de sua própria nação. Stalin, Mao Tse Tung, no século XX, 70 milhões de patrícios. Onde nós vemos genocidas assim? Na história, inúmeros genocidas, homens. Serial killer. Houve um ou dois casos na história, um deles virou peça de cinema, um escândalo, uma mulher serial killer. População carcerária. A população carcerária masculina sempre foi maior em todas as sociedades e épocas. E mais, se fizermos um estudo qualitativo, nós vamos encontrar lá que a forma de crime das mulheres é muito vinculada a parceiros, em expressiva maioria. Era a esposa, a amante, a namorada que se envolveu com o narcotraficante, apaixonada, e foi ajudar, ele mandou, ela fez, porque obedeceu e... Não são todos os casos, mas eu quero dizer, vamos estudar e vamos ver que muitas delas foram levadas por homens para o crime. Isso já é um argumento forte demais, não é? Genocidas, serial killer, ou todos os assassinos seriais, são quase todos homens. Atos terroristas, vocês podem observar. Mulheres que são envolvidas, normalmente, pegam meninas que foram usadas por homens para serem meninas bomba. Mas quando vocês veem atos terroristas, atos os mais bárbaros, mais brutos, quase sempre homens e pouquíssimas mulheres. Ou nenhuma mulher. Agora vamos pensar de outra forma mais subjetiva. Eu gosto de apresentar esses dados mais objetivos, escandalosamente confirmatórios dessa visão nossa de que a feminilidade é a salvação. A que não existe em português, a sisterhood. A irmandade de mulheres é a salvação da humanidade, da feminilidade, a comunidade das mães do céu, como diz o Espírito Agnes Pazia. Há mães no céu, não mães da terra, que muitas vezes são manipuladoras, possessivas, controladoras. Sim, mas as mulheres quando cometem erros, são erros assim. Mas de pirraça, de mesquinharia, de fofoquinhas, etc. O homem vai matar, estuprar, destruir sociedades, manipular pessoas mesmo, oprimir pessoas. Não manipula não, oprime logo. Não há nível de comparação. A extensão do mal que o homem mal faz e a mulher má faz. É bem óbvio isso. Historicamente comprovado. Agora vejamos. As mulheres são mais intuitivas. Ela não é. Há quem diga que não. Eu acho que isso é machismo. São mais sensíveis, afetuosas. São mais integradoras de grupos sociais. Os modelos de civilização e de liderança são modelos que têm características atribuídas ao feminino ou à feminilidade. O bom líder é aquele que escuta, absorve, inspira, toca corações. Isso é feminino. Diferentemente do líder do passado, o líder modelo de liderança do passado, do manda-chuva, do rei absoluto, o cara que manda porque pode, porque tem força física, porque tem poder militar, porque tem dinheiro para comprar. Os homens desenvolvidos são homens que desenvolvem habilidades femininas. Porque, na verdade, nós somos espíritos. Não é questão de dizer que mulher é superior ao homem. Há valores masculinos óbvios, a objetividade, a lógica, a matemática, a combatividade, o pragmatismo, são funções psíquicas mais atribuíveis à masculinidade. Podemos dizer à masculinidade, né? Não só o masculino. Assim como temos características e funções mais associadas ao feminino ou à feminilidade. A religiosidade, a espiritualidade, o acolhimento, a satisfação de nutrir, de fazer crescer, de fazer prosperar. Isso normalmente são funções femininas. Essa capacidade de alguns homens e de mulheres, mais facilmente, pegar no ar. Então essa intuição, essa capacidade de dedicação, devoção. Ou seja, o modelo da modernidade, o cuidado cortês, a diplomacia, ser mais psicológico, ser mais didático, ser mais político, no bom sentido, não político partidário. Tudo isso é feminino ou da feminilidade. A salvação da humanidade está na integração. Essa ideia de ver a natureza como parte de nós mesmos, nós como parte da natureza, esse ver em rede, como organismo, como seres interdependentes, não como um dependente de outro, um por cima do outro, um dominando o outro. Essa visão plural, respeitosa, sensível, acolhedora, integradora, isso é o futuro da humanidade. Ou nós vamos por aí, ou nós não sobreviveremos. É grave, o assunto é sério. Não é só um assunto bem desenvolvido, bem comprovado. É urgente nós aplicarmos, mas aplicarmos para ontem, ampla e profundamente em todas as áreas de atuação na sociedade, para que a guerra, que é uma função basicamente masculina, o confronto de povos, nações e interesses, que é um distúrbio normalmente masculino, desapareça quanto antes. Saímos dos manda-chuvas para os parlamentos, dos líderes autoritários para líderes inspiradores, que fomentam que as pessoas apontam o caminho, não dão ordens. Eles querem ser cooperadores, eles não querem controlar. Isso realmente é o caminho da salvação da Terra. Não há outra saída se nós não tomarmos essa rota. Ou nós tomamos urgentemente, e já estamos tomando em vários sentidos, ou nós não sobreviveremos como espécie, como civilização, e talvez eliminemos junto conosco toda a biosfera da Terra.